Bom dia. Obrigada por aguardarem. Esta é a teleconferência da Renova Energia. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo gravada. Agora, passo a palavra para a senhora Silvia Pinheiro, da FIRB, Financial Investor Relations Brasil.
Bom dia, bem-vindos à teleconferência da Renova Energia, em que serão discutidos os resultados do terceiro trimestre de 2014. Essa teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Renova Energia, www.renovaenergia.com.br/RI, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da Renova Energia são provisões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco em São Paulo estão o senhor Pedro Pilegge, diretor financeiro de Relações com Investidores, e Flávia de Lima Carvalho, gerente de RI. O senhor Pilegge apresentará os resultados operacionais e financeiros da empresa e do setor e depois estarão disponíveis para responder a eventuais perguntas. Por favor, senhor Pedro Pilegge, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela participação no call de divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2014. Nós vamos iniciar com os destaques do período, em seguida a gente passa para análise das demonstrações financeiras, resultados e balanço, e depois passamos para a sessão de perguntas e respostas. Então, iniciando com os destaques do período, durante esse trimestre teve o início de operação comercial dos parques do LER 2009. Os parques do LER 2009, também referidos como Alto Sertão 1, foram aqueles parques que tinham início de operação comercial para julho de 2002 e que estavam aptos a operar desde então, recebendo receita conforme as regras do contrato do LER, porém que não estavam efetivamente operando. Eles então tiveram o início de operação comercial dia 4 de julho de 2014, capacidade instalada total desse grupo de parques de 294,4 megawatts, né? Também, passando ao destaque seguinte, ocorreu o início da operação comercial dos parques do LER 2010. Esse grupo de parques, que totaliza a capacidade instalada de 167,7 megawatts instalados, eles estavam conectados na mesma linha de transmissão, porém eles dependiam de uma subestação diferente à do LER 2009. Por isso, eles têm data de operação, de início de operação comercial diferente, o 2009, 4 de julho de 2014, e o 2010, 11 de outubro de 2014, que foi um prazo adicional necessário para o comissionamento da subestação que o LER 2010 se conectou. Esse é um trimestre bastante importante para a história da Renova. Renova já vinha observando as receitas oriundas do LER 2009, mas efetivamente a companhia agora passa a operar esses parques. É um parque bastante grande, né? Essa soma das quantidades do LER 2009 com o LER 2010, e a excelência na operação é fundamental para a gente entregar o plano de negócios. Então, estamos aí com uma organização focada, estruturada e focada em operação, tanto das nossas PCHs como agora também dos nossos parques eólicos. Seguindo em frente, no slide número 4, ocorreu também nesse trimestre a aprovação da primeira emissão de debêntures de infraestrutura para o Alto Sertão 2, num valor de até R$ 146 milhões. O Alto Sertão 2 engloba os projetos do LER 2010 e do LEM-A-3 2011. O valor total dessa emissão é, como eu mencionei, de R$ 146 milhões, e ela será baseada nesses 15 parques eólicos com capacidade instalada total de 386,1 megawatts. Trata-se daquela emissão sênior compartilhando garantias com o BNDES. Então, a estrutura final do contrato de financiamento de longo prazo do BNDES para esses projetos, ele abre espaço para a emissão de uma debênture que compartilha garantias aí em condição de igualdade, e ao a gente emitir essa debênture nesse projeto, a gente, além de otimizar a estruturação financeira do projeto, a gente acaba também tendo acesso à tabela de amortização price no FINEM do BNDES. Portanto, esse é um benefício, um fomento para que se emita debêntures de infraestrutura, é que ao contratá-las, você consegue que a tabela de amortização do empréstimo seja feita pela metodologia price, o que aumenta sensivelmente o prazo médio desse financiamento e, portanto, otimiza também os nossos retornos. Também ocorreu, relativo ao Alto Sertão 2, uma rolagem parcial das notas promissórias, que funcionavam como empréstimo ponte para esses projetos. Nós já contratamos o empréstimo de longo prazo e ele foi quase desembolsado na sua totalidade, no valor total de R$1,044 bilhão. Já foi desembolsada uma boa parcela, grande parcela do financiamento direto do BNDES, e também foi desembolsado 50% da parcela de repasse. Porém, algumas garantias ainda não foram constituídas e esses saldos finais a serem desembolsados têm que aguardar a constituição dessas garantias, por isso foi necessário a rolagem parcial dessa nota promissória que funciona como um empréstimo ponte deste projeto. Passando ao slide seguinte, também ocorreu no período a conclusão do aumento de capital e entrada da CEMIG GT no bloco de controle. Esse é um processo que se iniciou em agosto do ano passado, com o fechamento do acordo com a CEMIG GT, e depois de um período aí de aprovações de ANEEL, CAD, alguns períodos aí para direitos de preferência foram estendidos, ele finalmente foi concluído no dia 29 de setembro, com a subscrição e integralização de 87.186.035 ações ordinárias da Renova, compondo o valor total de aumento de capital de R$1.550.071.797,66. Dessa forma, a CEMIG GT ingressa no acordo de acionistas e constitui um novo bloco composto de três partes: a RR Participações, são sócios fundadores, a Light Energia, que ingressou no capital da companhia em 2011, e a CEMIG GT, agora em 2014. CEMIG GT e Light Energia são partes independentes nesse acordo de acionistas, que tem três partes e que resolve os seus assuntos por unanimidade, ou seja, a necessidade de que todos os acionistas sejam favoráveis à matéria para que ela seja aprovada no âmbito da companhia. Depois desse aumento de capital, ainda houve, além da CEMIG, houve uma pequena parcela aí de um aumento de capital feito pelos minoritários, que totalizaram a emissão o total de ações emitidas foi de 87.196.901 ações ordinárias. A nova composição acionária, após a homologação desse aumento de capital, ela ficou com o bloco de controle detendo 79% das ações ordinárias e 59,1% do capital total da companhia, sendo que dentro desse bloco de controle, a IR Participações detém 15,9% do capital total da companhia, a Light Energia possui exatamente a mesma quantidade de ações e a CEMIG GT passa a ter 27,3% do capital total da companhia dentro do bloco de ações. Seguindo em frente, na slide 6, também houve nesse trimestre manutenção do rating nacional de longo prazo A em escala local da companhia e de sua segunda emissão de debêntures, que ela foi emitida em 2012, com perspectiva estável. A Fitch denota a força dos ativos operacionais e do projeto em desenvolvimento. Observou também a aquisição da Brasil PCH, que fortalece o fluxo de caixa de dividendos da companhia. Uma robusta posição de liquidez após o aporte de capital da CEMIG GT. E a participação não só da Light Energia, como agora também da CEMIG GT no bloco de controle, garantindo aí uma robustez da parte dos seus stakeholders. Na sexta-feira passada, dia 31 de outubro, ocorreu o leilão de energia reserva de 2014. Nesse leilão, foi o primeiro leilão que teve a participação da fonte solar com uma demanda específica. Então, energia solar, essa fonte já tinha participado em leilões anteriores, porém competindo com demais fontes que eram mais competitivas que a solar. Esse leilão da última sexta-feira foi o primeiro em que foi alocada uma demanda específica para a solar. Foi um leilão bastante interessante. A Renova comercializou três parques eólicos com 20,9 megawatts médios, correspondentes a 43,5 megawatts de capacidade instalada na parte eólica. O preço médio foi de R$ 138,9 por megawatt-hora. E com relação aos projetos solares, a Renova comercializou quatro parques solares com 21,8 megawatts médios, correspondendo a 106,9 megawatts de capacidade instalada. O preço médio da venda foi de R$ 220,30 por megawatt-hora. Nós conseguimos ter sucesso nesses parques solares através, principalmente, de um acordo com a fabricante de equipamentos que nos permitiu ter um equipamento que será financiável, né, que será aderente às regras de financiamento do BNDES para o setor solar, que prevê alguns estágios de localização de equipamento. O primeiro estágio é a montagem dos módulos solares no Brasil, então você precisa ter os módulos montados no Brasil e a estrutura também com conteúdo nacional para ter acesso ao financiamento. E a partir desse mínimo que você precisa fazer, quanto mais você vai adicionando partes que têm conteúdo nacional, você vai tendo acesso a mais financiamento por parte do BNDES. Então, a gente acha que foi uma estratégia bastante vencedora, já consegui contar com esse financiamento do BNDES. E a Renova, também importante, conseguiu fundamentar a participação dela nesse leilão sem assumir risco cambial referente às componentes importadas dos equipamentos que serão instalados. Então, é bastante seguro aí com relação às exposições cambiais. Passando ao slide número 7. Aqui a gente faz um resumo da capacidade instalada contratada da Renova, né, que com essa adição de 106 megas solares e 43 megas eólicos, totaliza aí no final de 2018 uma capacidade instalada total de 2.451,5 megas, né, aí já contando com a participação efetiva da fonte solar na nossa matriz de fontes alternativas. Passando agora para os resultados financeiros do terceiro trimestre, slide número 9. A gente teve no terceiro trimestre de 2014 uma receita operacional líquida de R$ 62.256.000, um lucro operacional de R$ 26.326.000, né, comparando com o trimestre anterior, a receita operacional líquida foi 4,4% superior ao terceiro tri de 2013, o lucro operacional foi 24,3% inferior ao lucro do terceiro tri do ano passado. Tivemos um prejuízo líquido de R$ 6.377.000, comparado com o lucro líquido do mesmo período de R$ 2.027.000 em 2013, e uma evolução do número de colaboradores de 223 há um ano atrás para 261 colaboradores nesse trimestre. Com relação à receita líquida, 4,4% superior, houve um principalmente decorrente das eólicas, né, correção contratual dos contratos pelo IPCA, também uma receita de comercialização de energia de 3,8 milhões no trimestre e PCH Gás, que tiveram uma redução aí na sua receita em função do ajuste financeiro, e aí nós estamos falando do impacto da GSF. Nós fizemos algumas estratégias de hedge para essa exposição das PCH Gás. O que ocorre é que a gente acaba vendo a parte da quando envolve compras e vendas, as vendas, de alguma forma, são vistas na receita e a compra na parte do custo. Depois a gente explica direitinho aí como é que é a melhor forma de ver esses impactos. Nos custos não gerenciáveis, houve um aumento de 54,1% em relação ao terceiro tri de 2013, e esse aumento decorreu em função da taxa de fiscalização do ANEEL e do pagamento do contrato de conexão e transmissão referente ao LER 2009, que começou a gerar energia em julho desse ano. Com relação aos custos gerenciáveis, houve um aumento de 8,9 milhões de reais, 182,9%, decorrente do aumento de 5,9 milhões de serviços terceiros, em função do pagamento de serviços de operação e manutenção das turbinas e do BOP elétrico do LER 2009, também um aumento de 1,5 milhão em aluguéis e arrendamentos, em função dos pagamentos de terras arrendadas para o Alto Sertão 3, custo que não existiam em 2013, mas que passa a existir agora com o início da fase construtiva, né? Esses contratos de arrendamento, eles determinam que a partir do momento que você notifica o arrendador de que a obra vai começar, esse custo passa a ser devido. Compra de energia para revenda no valor de R$ 3 milhões e 1,5 milhão de redução em outros custos. Então, aqui vale a pena comentar, né, que essa fase de comissionamento do LER 2009 e do LER 2010, tivemos alguns custos durante esse período, custos que estavam orçados, mas que aparecem concentrados nesse trimestre. Senão, tem nenhuma expectativa de que o número do terceiro tri ele vá se repetir. Com relação as despesas administrativas do terceiro tri de 2014 totalizaram 16,6 milhões, um aumento de 50,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. As variações foram devidas à pessoal e administração. A diminuição reflete a maior alocação de custos nos projetos. Aqui a gente sempre tem uma organização e um controle gerencial que ele é dedicado a diferentes camadas da companhia, e sempre quando você tem uma fase de obras, como seja ele de comissionamento de projetos ou início de construção de novos projetos, você tem uma boa parte da estrutura da companhia dedicada a esses projetos e, portanto, esses gastos são considerados dentro dos projetos. Com relação aos serviços de terceiros, houve um aumento de 2 milhões e meio em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Algumas consultorias de RH e alguns gastos institucionais que não são recorrentes. Viagens também, em função da energização do LER 2009-2010, houve realmente um impacto na linha de viagens. E com relação a projetos descontinuados, aqui sempre que a Renova considera não interessante continuar mantendo o seu portfólio de projetos, ela promove a baixa desses projetos, que eram tratados como investimento até o momento, e nesse trimestre tivemos algumas baixas relativas a inventários e projetos básicos de PCHs, totalizando uma baixa de R$ 2,1 milhões. Esse não tem efeito caixa, simplesmente a transição da linha de investimento para a linha de despesa. Passando ao resultado financeiro, no slide 13, no terceiro trimestre nós tivemos aí 16.050.000 de receitas financeiras e 26.448.000 de despesas financeiras, totalizando um resultado financeiro negativo de R$ 10.398.000. Esse resultado ele é negativo, inferior quando comparado ao terceiro tri de 2013. Aqui vale a pena observar que mais do que a variação nas despesas financeiras, foi um aumento nas receitas financeiras devido à posição de caixa dos valores integralizados, né, pela CEMIG, que antes de terem sido subscritos integralizados já estavam na companhia como a FAC, né? As despesas financeiras foram reduzidas em virtude também do início de amortização da amortização de alguns projetos e também da debênture, que já teve sua primeira parcela amortizada em setembro agora. Vale comentar, olhando para frente, que a partir da entrada em operação do LER 2009 e do LER 2010, o LER 2009 já estava sendo amortização, o custo da dívida já estava sendo tratado como despesa, mas o LER 2010, ele com a sua entrada em operação, os juros dos empréstimos que foram tomados deixarão de ser capitalizados nos projetos e com a entrada em operação eles passarão a ser despesados. Então, no próximo trimestre, a gente já vai ver uma conta de despesa financeira maior devido a esse fator. Com relação, ainda seguindo para o slide 14, a equivalência patrimonial da Brasil PCH. A Brasil PCH apresentou 12 milhões de lucro líquido no terceiro trimestre e 20 milhões no acumulado do ano, fevereiro a setembro. Fevereiro foi a nossa data de entrada no capital da Brasil PCH. Aqui a gente apresenta um memorial de cálculo dessa equivalência patrimonial e da amortização da mais-valia. Aqui a gente ainda está com uma posição intermediária, só para relembrar que o veículo de aquisição da Brasil PCH é uma empresa chamada Shipley. A Shipley hoje ela tem 60% do capital da Renove e 40% do capital da CEMIG-GT. O desenho final dessa transação é que a Renova passa acionista de 100% da Shipley, né? Então, esses números de equivalência eles vão ser modificados aí até o final do ano. O que a gente sempre comenta aqui é que este lucro projetado que a gente tinha da Brasil PCH e incluindo os efeitos da amortização da mais-valia, ele gerava um resultado para a Renova marginalmente positivo, e com o impacto do GSF que a Brasil PCH está sentindo durante o ano de 2014, esse resultado líquido, né, equivalência patrimonial do lucro líquido menos a amortização, que projetávamos ser positivo, ele está sendo um pouco negativo, esse resultado final. Aí vale um comentário sobre a estratégia que estamos adotando junto com os nossos sócios para Brasil PCH. O tema GSF, que como todos sabem, se tornou bastante relevante, né? A gente conseguiu adotar uma estratégia de hedge para Brasil PCH nesse segundo semestre, que evitou impactos maiores vindo dessa exposição ao GSF, e também já adotamos uma estratégia para os anos seguintes, comprando determinadas quantidades de energia de válidas do ano 2015 até o ano 2021, de forma que a nossa exposição GSF estará controlada já através dessa estratégia. O que nós fizemos foi comprar uma quantidade de energia suficiente para servir como hedge de GSF do ano 2015 até o ano 2021 por um preço médio, e esse preço médio ele é inferior à receita, ao preço que gera receita para Brasil PCH. Então, o resultado ao longo dos próximos anos na Brasil PCH, caso ocorra exposição GSF de 7 abaixo de 1, o que vai acontecer, o efeito líquido para Brasil PCH é uma perda de receita, e não uma perda de receita no preço do contrato e uma necessidade de compra de energia muito cara. Então, a gente teve uma estratégia de bastante sucesso aí para tranquilizar as volatilidades de resultado que a GSF pode trazer na Brasil PCH. Com relação ao EBITDA, tivemos nesse trimestre um EBITDA de R$25.630.000, comparado com 40 milhões do mesmo trimestre, R$40.779.000 do mesmo trimestre do ano anterior, uma queda de 37,1%. No acumulado do ano, dos 9 meses, a gente está com R$85.205.000, comparado a R$110.970.000 nos 9 meses de 2013. Então, aqui a comparação ela se deve em virtude, né? A quantidade de projetos operacionais é exatamente o mesmo, então não houve mudança na quantidade de projetos. O que houve foi uma empresa que continua crescendo para enfrentar seus desafios e seus mais de 2.400 megas instalados, porém que nós tivemos algum atraso no início de operação comercial dos nossos projetos, postergando a parte da receita. Então, assim que o LER 2010 entrar em operação, e a gente já entrou e vamos ver a receita no quarto tri de 2014, vocês vão ver a margem EBITDA voltando aos patamares mais próximos de uma empresa geradora, diluindo os gastos que foram incrementados no período. Com relação ao EBITDA ajustado, aqui a gente faz alguns ajustes de itens recorrentes, né? Um deles é a provisão do LER 2010, que era uma multa provisionada que a gente tinha no ano passado com relação à entrada em operação do LER 2010, que foi revertida esse ano com a obtenção da concatenação e excludência de responsabilidade junto à ANEEL. Também a questão da equivalência patrimonial da Brasil PCH e ajustes financeiros das PCHs têm a ver com GSF e geração efetiva desses ativos, levando a gente a uma margem de EBITDA ajustada de 50,6% no trimestre. Passando ao slide 16, disponibilidade de fluxo de caixa, a gente iniciou o período com caixa inicial de 345 milhões, tivemos aí um consumo de caixa operacional de aproximadamente 9 milhões e de financiamentos de 17 milhões. E também tivemos aí 177.681.000 investimentos em aplicações financeiras e menos 292 milhões em investimentos. Aqui a gente sempre separa a parcela de investimento que é aplicação financeira daquilo que é investimento realizado nos projetos da Renove, resultando num caixa final de 204.907.000. E depois, para trazer a visibilidade do caixa da companhia, a gente adiciona os investimentos e aplicações financeiras, o saldo final, totalizando 328.840.000. Sempre lembrando que determinados tipos de aplicações financeiras não são considerados como caixa e por isso que a gente trata eles de forma diferente. Basicamente, se você tem um investimento num título público ou num fundo, os auditores não classificam isso como caixa, mas para nós isso funciona exatamente como caixa e a gente então totaliza para ter a visibilidade sobre as disponibilidades da companhia. Passando ao slide 17, dos principais indicadores econômicos e financeiros, primeiro ponto que vale mencionar é os AFACs que foram realizados na Shipley para aquisição da Brasil PCH, da Petrobras, isso foi feito em fevereiro, e o segundo AFAC que foi realizado em março, de 810 milhões, que foi feito diretamente na Renovo. A CEMIG utilizou o crédito desses AFACs para participar da subscrição de ações da Renovo. Então, hoje, já lá em patrimônio líquido, você vê uma rúbrica de 1 bilhão 550 milhões, que são recursos para futuro aumento de capital. Continua com a nomenclatura AFAC, mas agora é para retratar não um AFAC, e sim o fato de que, na publicação desse balanço, o acionista que subscreveu e integralizou as ações, ele ainda possuía recibo de ações. As ações ainda não haviam sido efetivamente emitidas. Então, como evento subsequente, esse aumento de capital já foi homologado e já no balancete de outubro, esse 1 bilhão 550, ele já vai compor o capital social da companhia. Já está em patrimônio líquido, mas ele vai passar para o capital social. Também vale a pena aqui comentar a evolução do imobilizado em curso, né, denotando os investimentos que a gente faz em implantação dos nossos projetos. E também a posição de empréstimos e financiamentos, que passou do último trimestre de 2014, de 30 de junho, de 488 milhões, para 352 milhões. Então, aqui a gente teve alguma amortização adicional do empréstimo ponte. Essa parcela que fica no circulante, ela é quase na sua totalidade empréstimos pontes, né? Você tem a parcela do curto dos empréstimos de longo prazo, mas na sua maior contribuição desse valor foram os empréstimos pontes que foram amortizados parcialmente. Com relação aos financiamentos, no slide 19, hoje a companhia tem um endividamento total de 2 bilhões 436 milhões e uma dívida líquida tirando aí as suas disponibilidades, de 2 bilhões e 94 milhões. O perfil da dívida é, na sua maior parte, a somatória dos seus financiamentos de longo prazo, tanto os financiamentos a nível de projeto como os financiamentos a debênture que a Renova tem na controladora são dívidas de longuíssimo prazo. A parcela que a gente vê aí até 12 meses é a parcela do longo que está no curto, e também esses empréstimos pontos que ainda não conseguiram ser liquidados na sua totalidade. Então, gostaria agora de passar para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, com Santander.
Bom dia a todos. A minha pergunta é sobre o leilão. Vocês citaram aí um pré-acordo com a Son Edison para fornecimento do equipamento. Eu só queria ter uma ideia de duas coisas. Primeiro, em relação ao que é CAPEX, tá? A ordem de grandeza por quilowatt instalado. Há uns 2 anos atrás, a gente lembra de indicações do próprio setor que era alguma coisa em torno de R$ 5.500 o KV instalado, mas provavelmente já caiu bastante ou vai cair esse CAPEX. Então, queria ter só mais ou menos uma ideia de ordem de grandeza em relação a essa métrica. E a segunda coisa, em relação ao financiamento, Vocês citaram, Pedro, aí desculpa porque ficou um pouco cortado, que vocês já teriam aí alguma linha pré-aprovada de financiamento, ou devem ter algum financiamento já aprovado do BNDES. Eu só queria ter uma ideia sobre outras condições de financiamento, possível financiamento juntamente à própria Sam Edison, ou enfim, que nível de alavancagem a gente pode estar esperando, se próxima de 70, que seria um médio ou acima desse valor de alavancagem. É isso, obrigada.
Oi, Carol. Vamos lá. Primeiro, essa pergunta sobre investimento por quilowatt, né? A gente chegou aqui, a gente sempre tem os diretos e indiretos, mas de forma direta, ou seja, todos os contratos que serão contratados para esse projeto, a gente está chegando no investimento total em reais por quilowatt-pico é um pouco abaixo de R$ 4 milhões, então bastante inferior às expectativas que se tinha antes de participar desse leilão, comprovando um pouco a realidade que a gente sempre constata, né, de que quando você se dedica aí a efetivamente entender os custos, otimizar projeto, negociar, você acaba tendo a visão real de custos, pode ser para cima ou para baixo. Nesse caso, foi bastante abaixo. A gente acha que conseguimos uma posição altamente competitiva. Não esperaria esse mesmo número como média do setor, não. Mas é algo que a gente conseguiu ter bastante eficiência. Com relação à alavancagem, a gente não tem nada negociado com a Sanetso com relação a esse financiamento, e temos condições comerciais bastante negociadas com relação a pagamento, adiantamento, esse tipo de coisa, que, no meu ver, são bastante positivos, mas nada como um financiamento, tá? E com relação ao BNDES, você tem a regra definida, que ela basicamente ela fala o seguinte: que se você consegue viabilizar o conteúdo nacional solicitado para a parte de módulos e estrutura metálica, você tem acesso ao BNDES, ao financiamento do BNDES. E se você for agregando outros itens com componentes nacionais, você consegue ter acesso a mais alavancagem. Então, por exemplo, o nosso caso, ele reflete painéis, módulos, né, estrutura e inversores com conteúdo nacional. Então, você chega à alavancagem da regra do BNDES pela soma desses itens com conteúdo nacional. E você tem também, para esse projeto, a possibilidade da debênture de infraestrutura também para ajudar na alavancagem do projeto, o que sempre adiciona bastante alavancagem, porque você consegue customizar o fluxo de amortizações para complementar o fluxo do BNDES.
Tá certo, obrigada.
Eu que agradeço.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Tem uma pergunta aqui vindo da internet, do Eduardo Laudares, Bolsano Investimentos, perguntando qual a expectativa da companhia sobre potencial revisão da garantia física das geradoras na Brasil PCH. Os meus comentários foram com relação à exposição à GSF, né? Eu não fiz nenhum comentário com relação à revisão de garantia física, né? Então, só para dividir o assunto em dois, você tem revisão de garantia física baseada na tua performance individual, teu histórico de geração versus a tua garantia física. A Renova, quando investiu na Brasil PCH, ela fez um estudo bastante detalhado sobre esse potencial hidrelétrico e eventuais reduções de garantia física, e a gente já tinha previsto algumas reduções de garantia física de alguns ativos, e tinha inclusive previsto o aumento de garantia física em outros deles, né? Então, o que eu comento é sobre como está ocorrendo esses impactos vis-à-vis aquilo que a gente havia estimado, né? Então, isso está absolutamente em consonância com o que a gente tinha estimado. Algumas delas tinham uma redução de garantia física que deve ocorrer aí nos próximos anos, e a gente vem acompanhando isso e não há nenhuma fuga do plano inicial até o momento. Tem uma outra pergunta? Não?
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Pedro Piledi para as considerações finais. Por favor, Sr. Pedro, pode prosseguir.
Obrigado a participação de todos. Gostaria de frisar dois eventos importantes que ocorreram até a data de hoje. Mais uma vez, a entrada em operação comercial do LEA 2009, do LEA 2010, grande foco da companhia na operação, na disponibilidade, na eficiência dos parques, na estratégia de partes e peças de reposição. Isso tem sido algo que a companhia se planejou muito para a chegada desse momento. Estamos bastante animados aí com todos esses aerogeradores efetivamente rodando, gerando energia, injetando energia no sistema, né? Todo aquilo que a gente havia planejado como estratégia de operação seguiu conforme esperado. Conseguimos comissionar esses parques dentro do prazo de 30 dias, inclusive com bastante folga, dado que nós já estávamos bastante preparados para a chegada desse momento. E isso marca uma nova fase aí operacional da Renova. A gente acompanha aí, junto com os analistas que estão nesse call, o equilíbrio entre projetos contratados e projetos operacionais que a gente tem buscado com a entrada em operação desses parques, com a aquisição da Brasil PCH. Então, sempre trazendo cada vez mais, né, na nossa estratégia, essa componente operacional para a companhia, para balancear com os seus projetos ainda em construção. E o segundo evento que eu gostaria de comentar, esse leilão que ocorreu na última sexta-feira, a participação da Renova em solar efetivamente abre uma nova frente de perspectiva para nós. É um negócio diferente, tem riscos bastante diferentes. Eles não, apesar de para a gente ser uma tecnologia nova, seja a primeira vez que a gente faz um parque em larga escala, a gente já tinha um projeto de 4,8 megawatts instalados, esse bastante maior. A gente atingiu a escala que a gente precisava para ter as eficiências necessárias. A gente fez uma imersão aqui nos riscos desse novo negócio e vamos estar aí bastante disponíveis para conversar sobre isso com os analistas, com os investidores, para que eles possam, como a gente, entender os riscos associados a esse negócio, que são bastante diferentes. Essa é uma indústria, para dar alguns exemplos, né, de equipamentos intercambiáveis, diferente de aerogeradores, que quando você casa com uma tecnologia, é muito difícil você promover alterações de projetos, né, possível, mas difícil. com painéis solares é diferente, tem muito mais, menos partes móveis, você precisa de muito menos equipamentos de grande porte para viabilizar. Então, é uma fonte que precisa de uma eficiência e de um sistema de implantação muito eficiente. E aí a Renova vai fazer valer a sua estratégia que vocês têm acompanhado de um relacionamento bastante próximo, bastante sinérgico com os seus fornecedores, sempre de primeira linha e sempre capazes de trazer para a gente essa eficiência necessária para a competitividade. Então é isso, mais uma vez aí agradeço a todos e a equipe de RI aqui fica à disposição para esclarecer demais dúvidas. Um abraço.
A audioconferência da Renova Energia está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.